Você está ouvindo Santa Loucura, um podcast plantel. Nossa raiz é o Evangelho.
Seja bem-vindo ao Santa Loucura, um podcast do plantel. E nesse episódio vamos bater um papo sobre pastorear ou ser pastoreado com Léo Gonçalves. O Léo é casado, pastor e pai. Foi missionário e plantador de igrejas na Argentina e no Peru. Atualmente está trabalhando na revitalização da Igreja Batista Vida e Paz em Ouro Branco, Minas Gerais. Possui mestrado em teologia com concentração em teologia sistemática e missões e é membro fundador da rede Urban Grace. Mas sem delongas, vamos de música. Projeto do Norte, Incrivelmente. Nós já voltamos.
Você está ouvindo Santa Loucura.
Voltamos e você ouviu o Projeto Norte incrivelmente. Então vamos ao nosso bate-papo hoje com ele, Léo Gonçalves, meu amigo, meu pastor, uma pessoa incrível, e que alegria ter, bater esse papo com ele sobre pastorear ou ser pastoreado. Léo, seja muito bem-vindo, é muito bacana ter você aqui nesse episódio do Santa Loucura. E para começar o nosso papo, Léo, pastor, precisa de pastor?
Olá, meu irmão Léo, é um grande prazer participar do plantel e do Santa Loucura. Tem sido uma experiência muito boa de aprendizado caminhar com vocês, né? Eu quero deixar registrado aqui que o plantel tem sido uma enorme bênção na minha vida e eu tenho certeza que na vida de muita gente. Bom, vamos lá, respondendo a primeira pergunta: pastor precisa de pastor? A minha resposta é sim. Pastor precisa de pastor, porque ele também é ovelha do rebanho de Jesus. E é justamente por ser um pastor e lidar diretamente com o rebanho que ele vai desenvolver certas necessidades emocionais e espirituais que estarão além das possibilidades de solução que as ovelhas possam apresentar. Se nós olharmos para o nosso ministério, por exemplo, a gente vai entender que pastorear é, entre outras coisas, guiar, é cuidar, é ensinar. E somente aqui nós temos três necessidades das quais nós, como pastores, não podemos prescindir. Nós também precisamos ser guiados, ser cuidados, ser ensinados, até porque nós não sabemos tudo. Nós não temos todas as respostas e nós também estamos sendo conduzidos como Jesus no caminho. Jesus nos conduz assim como conduz as suas outras ovelhas. Um dos salmos que eu mais amo é o Salmo 23. Talvez ele seja o salmo mais querido de muita gente. E nele, Davi, que era um pastor de ovelhas e que havia sido chamado para ser o pastor de uma nação, ele diz: o Senhor é o meu pastor. Então a gente tem aqui Davi, que sendo pastor, sentiu a necessidade de ter um pastor. E eu gosto desse salmo porque para mim é como se Davi olhasse para as ovelhas sendo cuidadas, sendo conduzidas aos pastos verdes, guiadas às águas tranquilas. E de repente Davi para e diz assim: peraí, e eu? Eu também preciso de proteção, eu também preciso de cuidados, eu mesmo sendo um pastor. Todos os verdadeiros pastores, é claro, podem contar com a presença do bom pastor Jesus. Ele está à disposição dos pastores, mas nem todos os pastores se deixam ser pastoreados pelo bom pastor Jesus. Quer ver um exemplo, Léo? Como é que Jesus pastoreia as suas ovelhas? Eu entendo que ele nos pastoreia através da sua palavra, a Bíblia. Ele nos alimenta com a sua palavra. Mas quantos pastores existem que só estudam a Bíblia na hora de preparar os sermões? Que leem a Bíblia como se ela fosse apenas a fonte dos sermões de domingo e não um alimento do dia a dia. E com isso eles deixam de ser alimentados com os pastos verdejantes e acabam até ministrando com um tanque vazio. A gente pode dizer o mesmo da oração, por exemplo. Jesus pastoreia o nosso coração também enquanto oramos. Mas para que a gente tire proveito disso, é preciso que o pastor tenha uma vida de oração fecunda, frutífera. É na oração que nós recebemos poder, orientação, graça para ministrar. Eu gosto de dizer que a oração é o antídoto que nos faz imunes a certas doenças espirituais que podem eventualmente nos atingir, como a letargia, o desânimo, falta de criatividade, porque pregar toda semana é osso, requer criatividade, requer inspiração, né, para aplicação do sermão. A oração é um antídoto para a falta de fé. E é quando oramos que nós somos guiados às águas tranquilas às quais o salmista se refere no Salmo 23. Mas, além disso, né, respondendo objetivamente a sua pergunta, o bom pastor Jesus quer que nós tenhamos pastores terrenos também. Isso para mim é imprescindível. Nós que ouvimos os problemas de todo o rebanho, precisamos ter um irmão, ou talvez irmãos de nossa confiança, colegas com quem nós possamos falar dos nossos problemas. Nós que motivamos o rebanho, dando a ele esperança, também precisamos de alguém que ministre esperança aos nossos corações. Nós que oferecemos exemplo para o rebanho seguir, também precisamos ter alguém a quem seguir, alguém que nos inspire. E Léo, eu me atreveria ainda a dizer que nenhum pastor deveria ficar sem pastor, porque o pastor é um cristão como todos os demais. Ele não é um super-homem. Ele tem um chamado especial, mas ele é um homem comum. Não existe um evangelho para a igreja e outro para o pastor. Assim como a ovelha precisa ser cuidada, o pastor também precisa de cuidados. Até porque, do rebanho de Jesus, ele, o pastor, é aquele que é mais ferido. Então ele precisa ter alguém com quem se abrir, alguém a quem ele possa prestar contas para não se tornar um ditador, alguém que possa mentoreá-lo, ensiná-lo, alguém que o motive, que cuide da sua família, que cure as feridas do seu coração, aplicando o remédio, que é a palavra de Deus.
Léo, cresce dia a dia o número de pastores com problemas espirituais, emocionais e até mesmo físicos. A igreja como instituição dá o devido apoio para esses?
Léo, eu não posso falar por todas as igrejas, né? Acho que ninguém pode. Mas eu posso falar daquilo que eu vejo. E eu não vejo a igreja dando suporte a estes pastores, não. Até porque os pastores, na visão das ovelhas, não podem ter problemas espirituais, né? Na visão das ovelhas, o pastor é um tipo um super-herói. Um dos vingadores que tem superpoderes, que está acima dos outros mortais, no sentido de que as palavras e os gestos dos demais irmãos não afetam, não abalam a sua saúde emocional. O pastor é o cara que aguenta tudo, né? Essa é uma visão de ovelha. Essa visão da ovelha está totalmente errada? Eu acredito que não totalmente, porque a ovelha, né, se nós olharmos para a analogia, ela olha para o pastor como a figura de um protetor. Então, de certa forma, nós pastores fomos sim chamados para suportar um tipo de carga que o restante do rebanho não pode suportar. Se não fosse assim, né, se nós não fôssemos dessa forma capacitados, nós desabaríamos nos primeiros embates do ministério. Então eu acredito que o pastor recebe de Deus uma graça especial para lidar com certas crises e problemas, e até porque só isso explicaria como alguns de nós permanecemos pastores. Ao mesmo tempo, né, desparramar as nossas lamúrias, os nossos problemas no púlpito, não vai fazer bem à igreja. É por isso que pastor precisa de pastor. Nossa resposta anterior. O pastor precisa ter alguém suficientemente maduro com quem ele possa falar dos seus problemas pessoais e que tenha bagagem bíblica e espiritual específica para ministrá-lo naquelas áreas. Eu sempre incentivei que os pastores tenham companheiros de caminhada com quem eles possam conversar de maneira franca e direta. Eu tenho amigos, né, que eu considero meus pastores. Então, diante de decisões difíceis na vida pessoal ou na vida da igreja, eu ligo para eles, ou eu visito um desses pastores, converso, ouço seus conselhos, e com base nesses conselhos e na palavra de Deus é que eu tomo as minhas decisões. E olha, eu não sei o que seria de mim, o que seria da minha família, do meu ministério, se não fosse a influência desses homens de Deus. Ao não termos um pastor ou pastores com quem nós possamos conversar, nos abrir, desabafar, nós começamos a sofrer o acúmulo das pressões. E como você disse, né, isso pode acabar somatizando. Eu tenho colegas que foram ao médico queixando de dores no peito, palpitação, taquicardia, falta de ar. E após os exames, né, aquela bateria de exames, o médico disse: olha, o seu coração está excelente, seus pulmões não têm nada. O que provavelmente está acontecendo com você é que você está sob um forte estresse. E é isso que acontece. Ao não colocar para fora, ao tentar lidar com tudo sozinho, nós somatizamos esses problemas e acabamos sofrendo até mesmo males físicos que têm origem emocional. Eu sou bastante pessimista com respeito à capacidade das ovelhas para lidarem com os problemas pastorais. Eu acho que a igreja local, na minha visão, não tem condições de tratar de certos tipos de problema. Mas eu acho, né, que pode haver uma maior conscientização com respeito à tal, né? Eu não acho que um pastor tem que ficar desabafando, lamuriando-se com toda a igreja. Mas eu acho que o pastor pode sim dizer para a igreja que ele, por ser a figura que está em maior evidência na congregação, pregando, se expondo constantemente, ele é alvo do diabo, né? O pastor sabe que ele é um alvo constante, porque ele tem que entregar o sermão todo domingo, ele tem que batizar e discipular, e ele pode dizer para a igreja: olha, igreja, eu estou aqui à frente cuidando de vocês, enquanto eu faço isso, o diabo está me atacando. Então eu preciso de constante oração. Eu acho que se nós conseguirmos conscientizar as nossas igrejas nesse sentido, acerca das nossas necessidades espirituais, fazendo ou levando a igreja a interceder pela família pastoral, nós já estaremos amigos. E a igreja, de certa forma, já estará começando a lidar com esses problemas físicos, emocionais e espirituais que acometem os pastores. Para os demais, estão aí os colegas e está aí, né, o tema do podcast: pastor precisa de pastor. E nós vamos acudir aos nossos pastores e ao bom pastor Jesus nas nossas necessidades.
Estamos conversando com Léo Gonçalves, que é pastor da Igreja Batista Vida e Paz, um bate-papo sobre pastorear ou ser pastoreado. Vamos dar uma pausa agora e vamos de música. Lugar Secreto, Porque Ele Vive. Nós já voltamos.
Terei vitória, terei está nas mãos do meu Jesus e vivo está.
Você está ouvindo Santa Loucura.
Voltamos e você ouviu O Lugar Secreto, Porque Ele Vive. Estamos conversando com Léo Gonçalves e no primeiro bloco eu havia perguntado ao Léo sobre o crescente número de pastores com problemas espirituais, emocionais e até mesmo físicos. Léo, podemos dizer que a pós-modernidade trouxe esse problema para a igreja?
Olha, eu não acho que seja uma questão apenas de ser pré-moderno, moderno ou pós-moderno. Ser pastor é uma tarefa difícil em qualquer época. Eu não posso dizer, por exemplo, que ser pastor no Ocidente hoje em dia é uma tarefa mais difícil do que nos tempos do apóstolo Paulo. Bom, dito isso, o que nós sabemos e podemos dizer é que a pós-modernidade, que tem como uma das suas características, né, essa série de rupturas e rejeições, né, ela sim traz algumas dificuldades ao ministério pastoral. Basicamente, o homem pós-moderno, por autoridades, seja ela qual for, e por conta disso, talvez a autoridade pastoral esteja sob ataque como nunca antes. Pense, Léo, por exemplo, que há algum tempo ser pastor conferia certa respeitabilidade ao cidadão. Ser pastor era tido como algo nobre, o pastor era o cara respeitado na sociedade. E mesmo com a forte influência católica que havia antigamente, ser pastor era sinônimo de homem honesto, né? Hoje em dia, ser pastor em muitos lugares virou sinônimo de aproveitador, de enganador. E a gente sabe que, por mais que existam enganadores que se aproveitam da religião, a grande maioria dos pastores não é assim. A maioria dos pastores é de gente bastante simples. Nossos irmãos, né, a maior parte deles tem salários baixos, né? Isso sem falar nos plantadores de igreja, que são bivocacionais, que trabalham e tiram parte, uma grande parte daquilo que seria o sustento da sua família e investem na igreja local. Sem falar nos missionários, que vivem com muito pouco, né? Ser pastor é uma missão muito difícil. Mas a má conduta de um grupo fez com que essa fama ruim caísse sobre todos. E aí você junta tudo isso com a tendência natural de ir contra as instituições e autoridades, e você percebe então o quanto é difícil ser pastor na pós-modernidade. Na nossa época, o pastor está exposto a várias pressões. Ele tem uma pressão interna, que eu já disse, né, da igreja que o vê como super-homem. Ele convive com a pressão externa de uma sociedade que o enxerga como aproveitador e ainda tem que lidar com a pressão do diabo, que o vê como alvo a ser exterminado.
E o que acontece quando um pastor não tem alguém que estenda o cuidado pastoral para a vida dele?
Primeiramente, ele fica vulnerável. Como eu disse antes, ser pastor é receber os maiores ataques, é ter em si, trazer no seu coração, no seu corpo, as maiores feridas. E isso não é anormal. Se você olhar para a Bíblia, as analogias que são usadas para o ministério são fortes. Paulo o compara a um lutador e a um soldado. E não dá para entrar numa briga e não sair mais. Ninguém vai para uma guerra e volta ileso. As feridas são parte do nosso chamado e elas são parte do que agora somos. Mas a maneira como lidamos com elas está diretamente relacionada à durabilidade do nosso ministério. Nós não podemos lidar com essas feridas como se nós fôssemos o Rambo. Não sei se você lembra, Léo, daquela cena que o Rambo, acho que ele leva um tiro, ele arranca a bala sozinho, coloca pólvora dentro do buraco e acende um fogo para cauterizar. Há pastores que pastoreiam assim. Eles pensam que são capazes de cauterizar as próprias feridas. A minha opinião é que isso pode funcionar algumas vezes, mas não todas as vezes, porque nós não somos o Rambo, nós somos vasos de barro. Embora a Bíblia nos chame de soldados, nós não temos que ser um soldado solitário como o Rambo. Nós lutamos num exército, o exército de Jesus Cristo, e a nossa jornada pastoral pode e deve ser coletiva. Recentemente foram divulgadas várias notícias de suicídio de pastores. E eu não estou mencionando isso para julgar os irmãos, tá? Já tem quem faça isso. Mas o que eu quero dizer é que quando eu me deparo com uma notícia dessa, de suicídio pastoral, eu sempre me pergunto, será que esse colega que chegou ao fundo do poço tinha alguém com quem contar? Será que ele tinha alguém para compartilhar as suas alegrias, as suas lutas, as suas dores, seus problemas? Será que não foi por falta de cuidado que o nosso colega morreu? A outra maneira de enfrentar os problemas é aceitar a nossa vulnerabilidade e buscar a companhia de outros conservos. É submeter-se a mentoria e ao cuidado daqueles que, pela experiência com a palavra de Deus e pelas próprias feridas que sofreram, podem nos ajudar, nos orientar e nos direcionar no caminho da cura. É claro que o sumo pastor Jesus é o nosso pastor, mas eu tenho razões para acreditar que ele nos pastoreia de maneira mediada também, assim como ele faz com as ovelhas do seu rebanho. Jesus é o sumo pastor e o pastor da minha igreja local, mas ele me colocou ali para cuidar daquelas ovelhas. Por que não acreditar que Jesus quer usar um colega para cuidar de mim, que também sou ovelha de Jesus? Por mais comunhão que nós tenhamos com Deus, nenhum de nós pode prescindir da ajuda de um pastor, sob o risco de encurtarmos o tempo da nossa jornada e acabarmos por destruir o ministério que Deus nos deu.
Valeu, Léo. Foi muito bacana esse bate-papo contigo. Deus te bendiga. E você ainda que não conhece o Plantel, você pode acessar o nosso site www.plantel.com.br, o nosso Facebook Plantel Oficial e o Instagram é o @plantel_. Um forte abraço a todos vocês. Paz e bem.
Missão cumprida.